Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir mais uma leitura encenada do ciclo Dramaturgia Transatlântica. Dramaturgia Transatlântica é uma parceria do Coffee Paste com a 33 Ânimos, onde mensalmente vos trazemos uma leitura encenada de um autor lusófono e contemporâneo. A Daniela e o Ricardo apresentam o texto deste mês. Até já!
Bem-vindos ao quinto episódio do Dramaturgia Transatlântica, um projeto da 33 Ânimos em parceria com o Coffee Paste. Hoje apresentamos a peça A Mesma Voz em Outro Tom, da dramaturga angolana Luz Feliz, e lida pelo ator Clemente Tsamba.
Optámos também por entrevistar a dramaturga para nos falar sobre o panorama da dramaturgia em Angola. Esperemos que gostem e que continuem a apoiar este projeto. Eu sou o Ricardo Cabassa.
E eu sou a Daniela Rosado.
Olá, Luz. Em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceitado o convite. E queria que falasse um pouco do teu percurso como artista, como dramaturga.
Olá, eu sou a Luzolo Feliz. Luz Feliz é o meu nome artístico. Sou atriz e poeta e também escrevo monólogos, como no caso do A Mesma Voz em Outro Tom. Sobre a minha trajetória artística, o teatro, de facto, foi a minha primeira paixão dentro das artes. A primeira arte que eu me identifiquei, né? E eu começo a transpor isso ou a procurar formas de realizar esse meu anseio artístico dentro das escolas, tanto no nível primário, quando eu tive assim uma ideia meio louca, né, digamos assim, em juntar alguns colegas e pensar em montar alguma coisa e fazer alguma coisa, né, alguma peça de teatro, como no ensino médio, quando eu de facto comecei a fazer parte do grupo de teatro do instituto, né, do liceu Oscar Ribas. Então, aí eu começo a fazer teatro com os meus colegas. E depois dessa fase, eu me torno sócia de uma sala de teatro, de um grupo de teatro no bairro em que eu vivia, no Kazenga. E passa-se um ano ou dois anos, eu entro para o Instituto Superior de Artes, aqui em Angola. E eu passo a fazer teatro, né? Acho que desde 2007, principalmente, eu começo a fazer na escola, em 2011, mais ou menos. E 2017, eu me apresento de uma forma mais profissional. Depois de entrar para a escola, me apresento de uma forma mais profissional como alguém que faz monólogos, né? Depois de ter saído já do grupo do bairro, né? Que eu fazia parte, que era sócia. Me apresento fazendo monólogos e depois começo fazendo spoken word, me apresento como poeta também, e aí começo a escrever também. E já fazem 3 anos que eu estou, né, nessa trajetória, que eu tenho me apresentado como poeta, atriz, especificamente de monólogos, né? Apresento performances também, e performances, monólogos curtos, e a minha grande obra até agora é A Mesma Voz em Outro Tom.
E como é que vês o panorama da dramaturgia angola, em particular da escrita feminina?
Sobre o panorama da dramaturgia em Angola, eu acredito que, principalmente ou especificamente para o teatro, existem muitos bons textos. Quando falo de bons textos, me refiro principalmente aos textos clássicos do teatro angolano. São textos muito ricos culturalmente e que deveriam ser melhor aproveitados por nós, os mais jovens, principalmente. Acho que a nossa própria cultura, as nossas histórias, dentro das comunidades principalmente, o conhecimento ou a transmissão de conhecimentos e valores ancestrais deviam ser mais aproveitados e precisamos trabalhar muito mais nisso ainda, na literatura. Falo do teatro porque é o meio em que eu me sinto, né, imergida, eu faço teatro. E eu acho que também devia se trabalhar mais a escrita artística dentro dos grupos de teatro, porque muitas das vezes nós fazemos teatro sem textos. E para mim, eu como poeta e atriz, vejo que perde-se alguma beleza dentro da arte, que do teatro, quando se tira a literatura, né? E sobre as mulheres neste panorama, noto que há escassez de mulheres a produzirem para o teatro. As mulheres muitas das vezes estão aí como ajudantes, infelizmente. Ajudantes no caso da dramaturgia em si, né, porque geralmente elas são atrizes, né, dificilmente estão em posição de poder, digamos assim, né, para a dramaturgia ou para produzirem. Elas estão geralmente, majoritariamente, para representar e não para produzirem textos dentro da dramaturgia. Então, é uma questão que também precisa se trabalhar. Existem mulheres que escrevem muito bem, obviamente, mas agora, mulheres que escrevem no teatro, para o teatro, já são poucas.
A tua peça A Mesma Voz em Outro Tom aborda que temas?
A Mesma Voz em Outro Tom aborda especificamente o tema da masculinidade tóxica. É uma forma que eu encontrei de se falar dos prejuízos ou dos malefícios do machismo, não apenas no ponto em que nós estamos sempre a falar, né? Eu sou feminista e geralmente nós estamos sempre a falar, né? A população em si, o momento em que se vive, fala-se muito de feminismo, fala-se muito de violência contra a mulher, o que é realmente muito importante. Mas eu convido a todos neste monólogo para que se repense o quanto isso é prejudicial também para os homens, que acabam sendo os agentes do patriarcado, mas também são prejudicados. Então, nesse monólogo, vamos ver vários homens em um, né, que vai contar, vai apresentar várias etapas de uma vida ou de várias vidas em que ele ou eles são oprimidos por serem homens e são postos dentro de uma caixa em que eles não podem sair, não podem, não têm essa liberdade de se expressar consoante a sua essência. Porque se acredita que homem é uma coisa não é outra. Então, esse monólogo é todo à volta da masculinidade tóxica. O quanto o machismo é prejudicial também para os homens.
A Mesma Voz, em Outro Tom, é a dramatização real da masculinidade idealizada e imposta para todos os seres humanos identificados como homens. Não é a quebra do frágil silêncio preso em uma, nem em duas ou em várias gargantas. É a voz que se ouve comumente, mas desta vez, em um tom raramente sonante. Sobre a personagem. Um homem de 35 anos, angolano, luandense, periférico, classe baixa. Vive maritalmente, dois filhos, desempregado. Entra em uma casa desarrumada, como se estivesse grávido. Expressando mal-estar próprios de quem se encontra em gestação, enjoos e sonolência. Falta de ar. Expressões corporais, faciais e foco visual de acordo com o sentimento inicial.
Lindo! Lindo! Epa! Parece com o pai. Vai avacalhar todas. O próximo rei das colocas. As vossas filhas que se cuidem.
Todos os comentários anteriores são de vozes distantes de pessoas que visitaram o recém-nascido e expressam suas emoções.
Muito sensível. Parece uma menina. Cala! Shhh. Homem não chora. Se concentra e joga a bola. Mas eu não curtia muito o azul. Não que gostasse de rosa, não, né? Mas meu estalo era pausar em casa e uma vez e outra assistir a novela O Cravo e a Rosa. É. E é mal?
Ação. Assistir a TV e sair deste momento como uma expressão corporal criando um ambiente de romance, como se estivesse adormecido, sonambulando?
Nada, Wei. Sempre curti a cena da cozinha. Gostava do cheiro dos temperos. E de longe até as vizinhas ficavam malike. Sentiam. Meu nome era Papá Coíba. Na verdade, diziam que eu parecia uma menina. Para mim, não existia lugar mais livre. Sensação de maior liberdade que pilotar um fogão. Algo mais inspirador. Não existia. Ai, que um bom sabor do moca lulu. Da caboenha preparada com as minhas mãos. Xê! Aquelas cebolas cortadas às rodelas. Aquele tempero que deixa água na boca e gostinho de quero mais. Deixa! Mas me chamavam de virado. Miúdos não brincam com miúdos. Miúdas é para avacalhar. Miúdas é para avacalhar. Se não fizesse isso, meu destino era ser chamado de panileiro pelo bairro inteiro. Ai, claro que eu não podia permitir isto. Então, eu tinha uma lista, não de putas, porque esse papel era meu. Me sentia cada vez mais pressionado a me diferenciar dos seres com vagina. Não éramos todos igualmente humanos, feitos de carne e osso. Mas na cubata. Na cubata o frio acaba quando os dois nos cobrimos no mesmo pano. Quando por escape me permito expressar verdadeiro carinho e afeto. Mas se elas eram a comida, eu era o comedor. Então sempre tinha de ter fome. Ah, porque disto depende de tudo o que eu sou. Ou o que posso ser aos olhos dos justos. Disto depende a minha reputação. Dê uma puta ação que é repudiada por elas. Mas para mim, não fica bem dizer que não. Tudo rápido, em alta intensidade e no final, um muxoxo breve, parecendo um senhor rabugento e não uma mulher. Fraco, fraco, fraco. Fraco. Não aguenta duas. Mas homem não chora. Tira fora e não se borra. E na cubata? Na cubata. Não há crise que justifique o fracasso. Não há esforço que justifique o cansaço. E nessa vida de cunanga, me sentia cada vez mais diminuído. Houve vezes que me apeteceu fugir e sumir, evaporar como o chá que evapora na panela do fogo, ou como o kumbu que já não existe nos meus bolsos. E lembro uma vez de ter ficado no beco da Boa Júlia o dia todo, a jogar Não Me Irrites, com o Cota Pausa, e só voltar para casa depois do sol ter feito vênia, para ver se, junto com ele, minha vergonha iria embora. Porque passar o dia todo num baje, a discutir com o caçule por falta de pão, me matava aos poucos, e acabava com o pouco respeito que ainda tinham de mim. E já dizia um grande filósofo angolano: numa casa que falta pão, todos brigam, discorrem, mas ninguém tem razão. E a minha mulher? Claro que não podia trabalhar. Imagina, se eu, homem, não consigo emprego, seria ela? E o salário? Seriam os chifres na minha cabeça? Não. Esses atrofias eu não admito. E já dizia meu avô: quem manda no galinheiro é o galo. Depois da minha avó lhe mandar calar a boca com uma galheta na boca. Mas mesmo assim, eu acho que ela era demais para mim. Era bonita, inteligente e tudo o que eu queria. Ela era a minha flor, minha maior vitória, meu tesouro. Nem eu mesmo acreditava que ela era minha. Vários cobiçavam ela, mas estava do meu lado. Um desgraçado. Eu, um nada. Ela enfeitava a minha vida. E perante ela e as crianças, jamais podia baixar a cabeça e admitir que eu sou uma desgraça. Mas enquanto eu tentava manter a esperança, empurava todos para o meu túmulo frio e cheio de minhas inseguranças, fraquezas escondidas, tristezas reprimidas e disfarçadas nos braços leves que levantava todas as noites o copo que me tinha feito companhia. E então eu lhe culpava. Até que um dia a dia... Um homem não chora, é forte e prefere a morte que a lamúria.
Dentro da confusão da casa onde se encontrava, levanta sua foto e coloca por cima da mesa, enquanto acende as velas. É o seu óbito, morto pelas próprias mãos, motivado pela depressão, resultado de uma pressão social que lhe empurrava em uma caixa que nunca lhe coube. Kunanga, desempregado. Termo entendido como pejorativo por muitos. Kumbo, dinheiro. Na grelha, cantor popular de Kuduro em Angola. Mamã Kuiba, uma senhora de destaque social e com algum valor na cultura popular angolana. Seu nome é citado devido a uma publicidade relacionada à culinária que a popularizou. Kubata, casa humilde, abrigo. Cabuenha, peixe seco pequeno.
E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb25. coffeepaste.com/cb25. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.